Olá, eu sou o Darlan e esse é o Crime Story Podcast, agora sim oficialmente, né? Quem ouviu o último episódio aí, o storyline número 3, entendeu que eu ia gravar isso aqui de verdade, mas no fim das contas eu me enrolei, fiquei falando demais e eu tenho que cuidar pra não ficar falando demais e fazer um quarto storyline, né? Bah, storyline foi complicado. Mas enfim, esse é o Crime Story Podcast, um podcast de crimes reais apresentado e produzido por mim na melhor vibe da internet. E no episódio de hoje, antes de qualquer coisa, vai um grande... Não vai agradecimento nenhum, pô. Eu ia fazer um merchanzinho, mas eu não vou fazer porque eu fiquei de agradecer o pessoal faz uns 3 meses já. Já passou o tempo, desculpa, gente. Mas pra quem quiser um recadinho aqui no início, aqui, ó, quem quiser cortar meu cabelo, né, quem quiser fazer alguma coisa aí, fazer uma permuta, pô, tamo junto, cara, só abrir aqui que nós fala aqui de ti, faço um podcast inteiro sobre ti, pô, tá de brincadeira, mas enfim. No episódio de hoje, a gente vai estar contando pra vocês a história de um dos serial killers mais baixos, mais sujos, mais cruéis, mais vis, que já passaram por esse plano terreno. Ele era um cara que matava por simples prazer de matar e não tinha vítima padrão e nem modus operandi fixo. Ele estuprava, violentava desde crianças de 6 anos ou menos até idosos de mais de 80 anos. Um cara que invadia casas na calada da noite e fazia coisas horrendas das mais variadas formas. Hoje nós vamos falar de um ser humano realmente desprezível, um cara que causou um terror intenso e imenso na Califórnia nos anos 80. Vamos falar dele, Ricardo Leiva Munhoz Ramírez, conhecido mundialmente como The Night Stalker. Mas antes de começar o episódio de fato, um aviso extremamente importante, tá? Hoje vai ser o episódio mais pesado, mais gráfico de todo o Crime Story até hoje. Então, se tu não tá num dia bom, se tu não tá num dia legal, eu recomendo fortemente que tu não ouça esse episódio, tá? Porque vai ter coisas relacionadas a temas bem complicados, bem pesados de se ouvir, inclusive bem complicados de se falar, tá? Como violência contra a mulher, abuso infantil, estupro e até mesmo tortura. Então, se tu não tá bem, cara, não ouve, tá? Não ouve mesmo, porque se pra mim vai ser difícil de apresentar esse tipo de coisa pra ti, inclusive aqui no início vai ter coisa difícil de eu comentar com vocês, então pensa pra ti, né, que tem algum tipo de sensibilidade psicológica, então, cara, não ouve, tá certo? Beleza, vamos começar o episódio, só agora. Ricardo, mais conhecido como Richard Ramírez, ele nasceu no dia 29 de fevereiro de 1960 em El Paso, Texas. Ele era filho de imigrantes mexicanos e logo no início ele se envolveu já de muito, muito jovem com o mundo do crime, tá? Principalmente com drogas e pequenos furtos. Antes que eu me esqueça, eu vou dar um parâmetro de como o Richard era, né? Para vocês terem ele em mente, assim, para vocês conseguirem imaginar a imagem dele mesmo, tá? Ele era um cara hispânico, então ele tinha a pele morena, tá? Cabelos e olhos pretos. Quando adulto, ele era bastante alto e magro, tá? Ele tinha cerca de 1,80 e bem magro e esguio, mas ele era bem forte, bem ágil, como vocês vão poder ver. E ele tinha o cabelo comprido, tá? Imaginem o cabelo do Jim Morrison, né? Do The Doors. Pô, tu que é jovem, tu não vai conhecer esse cara, né? Mas é um cara muito bom, um ótimo artista. Mas imagina, era o cabelo dele comprido como o do Jim Morrison, e com um rosto bastante magro, bastante com as maçãs do rosto bastante protuberantes e tal. Então, era esse cara, tá? Era um cara esguio, alto, magro, cabeludo e mal cheiroso, como mais pra frente a gente vai desvendar. Esse era o Ricardo Leiva. Quando adolescente, o Richard ele passava muito tempo com seu primo Mike, que era um veterano de guerra do Vietnã, e o Mike gostava muito de contar para o Richard as histórias extremamente cruéis da guerra para ele, tá? Inclusive, o Mike ele mostrava fotos e contava com mínimos detalhes os duties, os deveres que ele teve que cumprir lá no Vietnã, e parecia que ele gostava do que ele fazia, porque ele teve que torturar mulheres, né? Ele abusou de mulheres vietnamitas, então todo esse tipo de coisa que é extremamente vil, que é possível fazer numa guerra, inclusive, infelizmente, está acontecendo uma nesse momento, né? O Mike ele fez na guerra e ele meio que se orgulhava e contava pro Richard. Mais tarde, o Richard chegou a presenciar o Mike matando a própria esposa com um tiro na cara. Sim, é exatamente isso que eu te contei. O Mike ele assassinou a esposa dele e o Richard estava no mesmo ambiente e ele presenciou absolutamente tudo, né? Logo depois desse crime, o Ramirez foi lá e chegou a provar o sangue da vítima. E nesse momento foi que ele conta, né, que ele teve uma forte ligação com o assassinato, uma ligação mística com esse tipo de crime bizarro, uma ligação mística com a morte. Então é de se observar que desde muito cedo o Richard ele tinha uma vontade muito grande de sei lá, um chamamento, né, algo que puxava ele para fazer esse tipo de coisa horrenda. Logo depois a gente vai entender algumas coisas nesse sentido, mais pra frente, tá? Mas é de se espantar com tanto de coisa bizarra que acontece na vida do Ramirez. Aconteceu, né? Uma das coisas também que era muito bizarra que acontecia na vida do Richard, na época da infância, da adolescência dele, é que o pai dele amarrava ele no cemitério, gente. Ele amarrava o Richard numa cruz no cemitério e deixava o moleque lá, entendeu? Pra educar, deixava ele lá passando frio, passando fome, de noite, no cemitério. Cara, é um tipo de tortura psicológica muito ridícula, assim. E acontecia com o Ramirez, entendeu? Então, ele foi ficando, a mente dele foi deteriorando aos poucos e desde muito cedo. Tem uma aspas que eu provavelmente devo ter pego do podcast. Do podcast, não. Devo ter pego da série da Netflix, tá? Que é o The Night Stalker. É uma série muito boa. Quem quiser ver com mais detalhes, principalmente mais detalhes da investigação, tá? É muito interessante vocês darem uma olhada nessa série. Mas a aspas que eu gostaria de falar para vocês é a seguinte. Abre aspas. Desde criança, o Richard foi envenenado com tudo que uma criança não deveria ver. Fecha aspas. Então, o Ramirez, ele sofreu desde muito cedo, tá? E como eu acabei dizendo aí, a mente dele foi entrando em uma espiral, foi entrando em uma escalada muito ruim. E a pretensão que ele tinha para cometer crimes, né, foi cada vez crescendo. E a gente vai saber tudo que ele fez nesse episódio ainda. Não, mentira, tudo não. Porque esse episódio vai ter duas partes. Então vai ser nesse e no próximo. Esses eventos bizarros que aconteciam na vida do Richard foram um divisor de águas, né? Porque ele chegou a largar a escola e ele começou a consumir muita droga e praticar cada vez mais delitos, né? E se ligar cada vez mais, né? Como disse isso, com aquela ligação mística, ele começou a se ligar cada vez mais com o Satã, que era quem ele acreditava que guiava a vida dele, quem era o poder místico que guiava ele. Além desses eventos psicologicamente extremamente traumatizantes, o Ramirez ele passou por alguns outros traumas físicos muito graves. Logo quando ele era criança, 2 anos de idade, um móvel caiu em cima da cabeça dele. Uma estante, um móvel de cozinha, eu acho, enfim. Caiu na cabeça dele com 2 aninhos de idade, causando um ferimento enorme. Para vocês terem ideia, o ferimento teve que ser suturado por mais de 30 pontos. Isso numa criancinha de 2 anos. Então, ele, como falei para vocês, a vida do Richard era muito estranha, tá? Os anos foram passando, o Richard foi cansando do Texas e então ele se mudou para Los Angeles. e lá ele fez uma transição de drogas, né? Ele passou da cocaína, da maconha para cocaína, não da cocaína para maconha. Ele fez uma progressão de droga, não uma regressão de droga. Ele passou da maconha para cocaína. Ô, Spotify, por favor, tá? É um programa educativo isso aqui. Eu tô falando para todos os meus ouvintes não usarem drogas, tá? Então não é... E é com cunho explanativo também. Tô explicando, tô contando uma história. Ô, por favor, né, Spotify? Não vai cortar, né? Porra, nem ganha monetização, né? Ah, nem ganha nada também. Só não corta o alcance disso aqui. Dinheiro não ganha mesmo. Mas, enfim. Los Angeles, a cidade glamourosa, a cidade dos sonhos em seu auge. O lugar que tu podia ser quem tu quisesse ser, em qualquer lugar que tu quisesse ir. Né? O lugar das pessoas mais glamourosas, lugar mais chique, né? Um dos lugares mais incríveis dos Estados Unidos. E também é o lar das pessoas poderosas e o lar das pessoas perigosas. Então, em Los Angeles, a primeira ocupação do Richard foi como ladrão de carro, um verdadeiro theft auto. E nessa época também, no início dos anos 80, quando ele se mudou pra lá, foi quando ele conheceu a música The Night Prowler. Pra tu que é um fã de hard rock extremamente categórico, tu já sabe de quem que é, mas essa música aí não é uma das melhores, mas é uma música do AC/DC, e o Richard, ele começou a ouvir essa música demais, assim, ficou obcecado, ouvia o tempo todo, todo o tempo essa música, e ele ficou maluco por essa música aí, que falava sobre um invasor noturno. O refrão da música é o seguinte, eu vou falar a tradução dele, tá? Eu sou ladrão noturno, dormindo durante o dia. Eu sou seu ladrão noturno, saia do meu caminho. Fica atento com o ladrão noturno. Vejo você esta noite. Eu sou ladrão noturno quando você apagar a luz. Eu não posso afirmar de forma alguma, tá, que o modus operandi do Richard foi cravejado por essa letra, por essa música, mas é no mínimo, uma grandíssima coincidência que alguns anos depois ele foi agir da forma extremamente parecida com o que a letra canta, né? Com o que a letra manda. Cara, é uma coincidência muito estranha. É muito bizarro. Muito bizarro. E aproveitando o gancho, né? Como é que funcionava o modus operandi do Richard Ramirez? Bom, falar do modus dele é bem estranho, tá? Falar de modo de ação de serial killer geralmente é complicado. Mas do dele, pelo simples motivo de que ele não agia exatamente da mesma forma, sempre. Sempre tinha alguns elementos diferentes de uma cena de crime para outra. Ele não era metódico, como a maioria dos serial killers é. Não completamente, pelo menos, tá? Em geral, ele atacava sempre de madrugada, quando tinha poucas pessoas na rua, como diz a letra. Ele não escolhia local, nem vítima com antecedência. Ele simplesmente saía à noite com a intenção de cometer o crime e cometia, ok? E além disso, tinha sempre uma coisa que ele falava, que o mal, o Satã, chamava ele para fazer os crimes e ele ia lá e obedecia. No documentário da Netflix, o The Night Stalker, que eu comentei antes, aparecem várias e várias passagens dele falando, né, dele mesmo falando com a legenda, onde ele sempre cita que o mal faz parte dele, ele faz parte do mal e que ele adora o Satã, assim, ele faz parte do todo, o todo faz parte dele, assim. Tem uma parte que ele cita o seguinte, tá? Abre aspas. Todos temos poder para matar em nossas mãos, mas a maioria das pessoas tem medo de usá-lo. Fecha aspas. O que, que eu vou refletir dessa frase? Entendeu? O cara é maluco, cara. O cara é piroca das ideias, meu. Beleza, todo mundo tem poder de matar nas mãos. Por quê? Por quê? Deixa todo mundo vivo, deixa todo mundo bem. Bom, o Richard era maluco, gente. Ó, tem outra aspas dele. Ele não fala todos no comentário, tá? Mas ouçam, abre aspas. Satã é uma força estabilizadora em minha vida. Ele me dá motivo para viver. É uma força propulsora que me motiva a fazer coisas. Eu sempre sonho com essa merda. Fecha aspas. Resumindo, Satã perseguia ele, mas ele gostava. Ele gostava de estar nos braços do capeta, cara. Mano, beleza, o cara, ele tinha diversos problemas psicológicos. Meu Deus, eu não tô julgando a vida pregressa dele. Eu só tô julgando. Só tô julgando essas frases idiota, entendeu? Que no meu. Na minha concepção, é bizarro, entendeu? Eu não sou religioso, mas eu respeito absolutamente todas as religiões. Mas utilizar de uma religião como desculpa para matar, como uma força propulsora, como ele diz aqui, para matar, para tirar a vida de alguém, por favor, gente, não existe motivo mais torpe, mais grave, mais banal que esse. Para começar, todo motivo é banal quando tu comete um homicídio, ok? Só o motivo não é banal para tu cometer um crime quando tu tá morrendo de fome e tu rouba comida. Isso não é banal. É para tua subsistência. Pô, isso aí eu defendo. Ah, daí vai vir um bolsominion falando. Ah, tu defende ladrão. Não, cara, defendo a vida antes de qualquer coisa, ok? Mas alguém que se vale de qualquer religião, e no caso aqui, ele se botava como satanista, e isso era uma religião para ele, onde ele adorava Satã, entende? E ele se vale disso para cometer um crime, cara, por favor, né? Aí não dá. Continuando. E, gente, seguinte, eu não tô defendendo o satanismo como religião, nem nada nesse sentido, tá? Pelo amor de Deus, só tô condenando que alguém faça alguma coisa ruim em nome de religião e põe a culpa na religião e não assuma os seus próprios encargos, os próprios erros. Essa é a minha crítica, resumindo, tá? Pô, sei lá, vai que alguém entende errado, entendeu? Então, continuando sobre o modus operandi dele, tá? Ele não só atacava pessoas na rua, ele atacava também pessoas dentro das próprias residências. Isso aí mesmo que tu ouviu. Ele invadia as casas e atacava as pessoas dentro. E como que ele fazia isso? Também com o mínimo de planejamento possível. Ele saía, né, com o intuito de cometer um crime, de invadir alguma casa, eventualmente. Ele via que, essa casa tá num lugar com um pouco movimento, parece que dá pra invadir. E ele dava um jeito de invadir. Eventualmente tava com o portão aberto, com a porta aberta, com a janela aberta. Mas se não dava, ele arrombava e entrava. E também, ele não tinha padrão de residência, nem padrão de invasão. Por exemplo, ele só tagava casas, térreas ou só apartamentos. Não, ele entrava em qualquer tipo de residência. E naquela residência que ele realmente decidisse entrar e dava pra entrar, ele entrava. Quando ele invadia as casas, geralmente ele matava o homem primeiro, tá? Ou com um tiro de pistola na cabeça, ou com pauladas, né? Teve alguns outros casos que ele foi um pouco mais improvisado e mais violento ainda. Então ele fazia com o que tinha para ferir gravemente a pessoa e inviabilizar o homem para ele não poder ser impedido posteriormente. Nem sempre havia homem nas casas também, né? Até porque ele invadia as casas sem planejamento algum, era bem na aleatoriedade mesmo, tinha pouquíssimo padrão nos crimes em que ele cometia. E isso dificultava também muito as investigações, porque os rastros, né, não estavam na cara, assim, estavam nos mínimos detalhes, e coisa que a polícia fez na época um trabalho memorável, assim, muito bom mesmo. E qual que era o próximo passo do Ramírez, tá? Depois de matar o homem, ele amarrava a mulher ou senhora na cama. Sim, exatamente o que tu ouviu, uma senhora. Lá no início eu falei, né, ele não tinha padrão de vítima nenhum. Podia ser qualquer etnia e idade. Ele simplesmente cometia o crime da mesma forma, sem qualquer escrúpulo algum, ok? Então, ele amarrava a mulher com alguma corda ou fio que ele removia de algum eletrônico que tinha no lugar e a estuprava, geralmente cobrindo o rosto dela e agredindo bastante, pedindo para que ela não olhasse diretamente para ele, ameaçando-a com uma faca ou com alguma arma. Ele também pedia, às vezes, para elas saudarem Satã enquanto elas estavam sendo agredidas sexualmente. Então, ele era bastante agressivo, muito agressivo, muito agressivo mesmo. Depois de cometer esses crimes horrendos, ele geralmente saía até sujo de sangue, porque eram muito... Ah, cara, olha, se tu tiver algum tipo de estômago e tu quiser procurar alguma foto dos crimes que ocorreram, eu talvez vá deixar algumas mais brandas, né, que eu encontrar lá no Twitter, mas, cara, eram bem... bem... são bem fortes, tá? Ele saía geralmente sujo de sangue e, cara, ele se sentia extremamente bem nos lugares onde ele cometia o crime. Então ele saía e comia alguma coisa. Ele nem se limpava, sabe? Ele saía, ia pra cozinha, abria a geladeira, comia alguma coisa, fazia algumas coisas horrendas ainda. Cara, tem coisa que eu não consigo citar pra vocês que eu não me sinto bem falando. Então vocês podem, vai lá, tentar imaginar, mas cita num documentário. E depois dele comer alguma coisa, ele ia embora calmamente, caminhando. E pra onde ele vivia, assim, ia pra casa, né? Geralmente ele se mudava com certa frequência, então ele morou em vários lugares. Bastante estranhos, bastante obscuros em Los Angeles. Inclusive, ele morou no famosíssimo Hotel Cecil, lá o hotel onde a Elisa Lam acabou morrendo. E esse caso de Elisa Lam, ele é extremamente interessante, tá? Porque ela se hospedou no Hotel Cecil e depois ela acabou aparecendo morta na caixa d'água do hotel. É um caso muito obscuro, ninguém sabe como que ela conseguiu, né, morrer dentro da caixa d'água, tá? Mas tem várias teorias, tem algumas teorias, inclusive, sobrenaturais sobre o caso. E a morte dela, assim, é bem... Ela tem um Tumblr, onde ela falava algumas coisas do hotel. Enfim, isso aconteceu em 2012, 13, 11. Não faz tanto tempo, assim. Mas faz um tempo relativo e é um caso muito interessante para o próximo episódio. Mas enfim, ele morou também nas ruas de Los Angeles, né? Na região de Skid Row, que não é a banda, mas sim é um lugar muito sinistro, do coração da cidade. É bem no centro, tá? E é geralmente um lugar esquecido lá na Cidade dos Sonhos. E é um local muito semelhante à Cracolândia de São Paulo, assim, um lugar que vocês possam imaginar, que é bem no centro da cidade, tem muitos moradores de rua, muito consumo de drogas, muita prostituição e muitas pessoas à margem da sociedade. Lá, só em Skid Row, tem uma população estimada de mais ou menos 8 mil moradores de rua. Toda essa forma de agir que eu falei do Richard era o básico do modus operandi dele, tá? Porque tem várias nuances que a gente vai ter que comentar caso a caso. O Ramirez, nas cenas de crime, ele agia de uma forma muito desorganizada, muito voraz, né? Era uma coisa que ele fazia meio que de uma forma intuitiva. Então, as cenas de crimes eram bastante, bastante sujas e diversos elementos não eram fáceis de encontrar, né? E muitos deles eram aleatórios, porque como ele não planejava nada, era... tudo ocorria na hora e ele não tinha escrúpulo algum, ele saía todo sujo, ele sujava os ambientes inteiros de sangue, assim, eram cenas grotescas pra caramba, então isso deixava muito difícil a investigação do crime. Era tão difícil ligar os crimes que o Richard cometeu, que um dos elementos principais da investigação que ligou quase todos os crimes foi um tênis. Mas como assim um tênis? Sim, um tênis. Eu vou explicar mais pra frente. E agora a gente vai falar sobre um pouquinho da época em que os crimes ocorreram, né? Uma situação organizacional de Los Angeles. Eu acho que dá pra dizer isso. Ou temporal, melhor dizendo, né? Organização temporal de Los Angeles. A série de assassinatos começou em março de 1985. Era uma época mágica para Los Angeles, que sempre foi, sempre vai ser a cidade dos sonhos. Entretanto, na época que Ramirez começou a agir, um horror generalizado foi instaurado. Um horror com sabor diferente, um sabor completamente ácido e voraz. Um medo que enchia a mente de cada cidadão da Cidade dos Anjos. E nessa época também estavam na ativa dois personagens cruciais para a nossa história, o detetive Frank Salerno e o detetive Gil Carrillo. São pessoas assim que formavam um Dream Team para investigar, né, o Ramirez. E são, se não fossem eles, eu não ia estar falando do Ramirez aqui, provavelmente ia estar falando de um possível serial killer que misterioso que cometeu crimes hediondíssimos nos anos 80 em Los Angeles, tá? E eu vou conseguir falar sobre esses caras de uma forma muito, muito melhor no próximo episódio. Sim, gente, eu vou ter que terminar o episódio por aqui. Deu praticamente 30 minutos de episódio, tá? E esse novo formato do Crime Story vai ser basicamente isso. Vão ser episódios de mais ou menos 30 minutos ou um pouquinho mais, tá? Eu tive que parar ele por aqui porque se eu desenvolver um pouco mais, eu ia conseguir desenvolver os detetives, mas ia entrar numa parte que ia me consumir bastante tempo de explicação e o episódio ia chegar a quase uma hora e o formato agora mudou um pouquinho, tá? Mas eu sei que tu gostou de ouvir até aqui. Se tu curtiu, espera mais um pouquinho, semana que vem sai outro episódio aí, porque pra mim fica mais fácil de gravar também, então vai ter mais periodicidade no momento de eu postar aqui no podcast, tá certo? Muito obrigado pra ti que ouviu o episódio até aqui, tá? Provavelmente tem alguma coisa no Spotify pra te dar uma interagida, mandar alguma pergunta. Beleza, nossa, muito obrigado, cara. Como é legal voltar a gravar e voltar a fazer o que eu gosto. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima. Valeu!